Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9-in-a-Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Origem dos Elementos Químicos, uma abordagem inicial, de Antônio Manuel Alves Moraes. É um livro acadêmico de divulgação científica publicado em 2010 pela editora Livraria da Física. Em pouco mais de 100 páginas, a obra não pretende reconstituir integralmente a história do átomo nem oferecer um tratado técnico de astroquímica. Seu foco é apresentar, em linguagem didática e com apoio de contexto histórico, a questão de onde vêm os elementos químicos que compõem a matéria e os seres vivos. O percurso parte da formação da ideia de átomo e do quadro científico disponível para introduzir conceitos e métodos de medição que sustentam o conhecimento atual. A tese organizadora é a conexão material entre a vida terrestre, o universo primordial e os processos físicos que ocorrem nas estrelas e em explosões de supernovas. Ao relacionar química, física e astronomia, Moraes transforma a expressão poeira das estrelas em uma conclusão científica a ser compreendida, não apenas em uma imagem poética. Trata-se, portanto, de uma porta de entrada interdisciplinar para a origem cósmica dos elementos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pergunta central desloca o foco da história atômica para a origem da matéria. O traço mais definido da proposta de Moraes é distinguir duas perguntas, que frequentemente aparecem misturadas no ensino, como a humanidade formulou a teoria atômica e como os elementos químicos foram produzidos. A história da ideia de átomo entra como contexto, pois mostra que a compreensão da matéria mudou com observações, instrumentos e modelos mais precisos. Mas ela não é o destino do livro. O eixo é a origem física dos átomos que hoje constituem rochas, oceanos, organismos e objetos cotidianos. Essa escolha da unidade é uma questão que poderia parecer dispersa entre química e astronomia. Um elemento não é explicado apenas por sua posição na tabela periódica ou por suas reações. Sua existência também depende de condições cósmicas capazes de formar núcleos atômicos. A abordagem ajuda a evitar uma visão estática dos elementos, como se eles simplesmente estivessem dados desde sempre. Ao mesmo tempo, o livro não substitui evidências por uma narrativa de admiração cósmica. A sinopse indica a preocupação de definir conceitos e apresentar formas de medição que corroboram o conhecimento disponível. Assim, o leitor é levado a perceber que a origem dos elementos é um problema científico, construído por inferências verificáveis. E não somente uma especulação sobre o passado do universo. Em segundo lugar, o universo primordial e estrelas respondem por etapas diferentes da formação elemental. A obra organiza sua visão da origem química do cosmos, a partir de uma distinção fundamental parte da matéria remonta ao início remoto do universo, enquanto muitos elementos estão associados às fornalhas estelares. Essa separação é decisiva porque a produção de núcleos atômicos exige ambientes com temperaturas, densidades e escalas de tempo muito diferentes. Em termos gerais, o universo primordial forneceu, sobretudo, os elementos mais leves, e o interior das estrelas possibilitou novas transformações nucleares ao longo de sua evolução. A matéria presente no corpo humano, portanto, não pode ser interpretada como produto de uma única origem ou de um único evento. Ela resulta de uma história cósmica prolongada, na qual gerações de estrelas alteraram a composição química disponível. O ganho didático dessa perspectiva é conectar a estabilidade observada dos elementos na Terra a processos extremamente energéticos e antigos. Também esclarece por que química e cosmologia não são campos isolados quando se investiga a constituição da matéria. Moraes apresenta essa conexão em formato inicial, sem a pretensão de esgotar os mecanismos de nucleossíntese. Essa limitação é coerente com o tamanho, e o propósito do volume estabelecer uma arquitetura conceitual que permita ao leitor entender por que a origem dos elementos envolve tanto o começo do cosmos quanto a vida e a morte das estrelas. Em terceiro lugar, as supernovas aparecem como fronteiras importantes e ainda incompletamente compreendidas. As explosões de supernovas ocupam uma posição relevante no argumento do livro porque representam eventos capazes de iluminar a formação e a dispersão de elementos no universo. A sinopse ressalta que ainda existem detalhes preciosos a conhecer sobre essas detonações, e esse reconhecimento é metodologicamente importante. Em divulgação científica, é comum apresentar a ciência como um conjunto fechado de respostas. Aqui, a origem dos elementos é tratada também como um campo com questões em aberto. Supernovas não interessam apenas pelo espetáculo astronômico. Elas estão relacionadas a condições extremas que participam da síntese de núcleos mais pesados e a devolução de matéria enriquecida ao meio interestelar. Esse material pode integrar novas estrelas, planetas, em escalas muito posteriores, sistemas capazes de abrigar vida. A importância das explosões, portanto, está em ligar transformação nuclear e reciclagem cósmica da matéria, ao não prometer uma explicação definitiva de todos os detalhes. O livro preserva a diferença entre o que é bem sustentado por observações e modelos e o que continua dependendo de investigação, para leitores iniciantes. Essa postura oferece uma lição adicional. O caráter provisório de partes do conhecimento não é uma falha das ciências, mas o motivo pelo qual observações, medidas e teorias continuam sendo refinadas. Em quarto lugar, conceitos e métodos de medição sustentam a passagem da hipótese à evidência. Um aspecto que diferencia uma introdução científica responsável de uma simples narrativa cosmológica é a atenção aos meios pelos quais se confirma o que se afirma. Segundo a apresentação da obra, Moraes passa pela definição de conceitos importantes e por métodos de medição que permitem corroborar o conhecimento atual. Isso coloca a evidência no centro da discussão. Quando cientistas atribuem a origem de certos elementos a processos do universo primordial ou ambientes estelares, não observam diretamente todos os episódios passados. Eles interpretam sinais físicos e químicos, confrontam previsões teóricas com dados e avaliam se diferentes evidências são compatíveis. A presença dessa dimensão metodológica impede que a relação entre humanidade e estrelas seja reduzida a uma metáfora. Ela deriva de propriedades mensuráveis da matéria e de observações do cosmos, ainda que a obra trate o assunto em nível introdutório. O contexto histórico reforça a mesma ideia-conceito sobre átomos não se consolidaram por autoridade, mas por mudanças na capacidade de observar, medir e explicar fenômenos. Para o leitor, o resultado é duplo. Além de conhecer uma visão geral da origem elemental, ele entende que o conhecimento científico possui critérios de validação e limites explícitos. Essa combinação é particularmente útil em temas de grande escala temporal, nos quais a distância entre o fenômeno estudado e a experiência cotidiana pode favorecer simplificações indevidas. Por último, a condição humana como poeira das estrelas ganha sentido químico e cosmológico. A conclusão de que somos poeira das estrelas é o ponto de chegada conceitual anunciado pelo livro. Seu sentido depende de uma leitura precisa. A expressão não afirma que os seres humanos sejam feitos exclusivamente de matéria proveniente de estrelas. Nem elimina a participação do universo primordial na composição elementar. Ela sintetiza o fato de que átomos presentes nos corpos e no planeta se inserem numa história anterior à Terra, marcada pela formação de elementos em processos cósmicos. A força da formulação está em aproximar uma questão abstrata da experiência material do leitor. Elementos químicos deixam de ser apenas símbolos, massas atômicas ou conteúdos escolares e passam a ser vestígios de uma trajetória universal. Essa aproximação também tem valor interdisciplinar. A biologia descreve a organização dos seres vivos, a química examina substâncias e transformações, e a física e astronomia investigam condições que possibilitaram a existência dos constituintes elementares. O livro parece usar essa convergência sem abandonar sua escala introdutória. Sua proposta não é resolver todos os problemas da evolução química do cosmos, mas oferecer uma base para compreender a continuidade material entre o organismo humano e o universo. Fazê-lo convida o leitor a substituir uma divisão rígida entre mundo terrestre e mundo celeste, por uma explicação em que ambos pertencem à mesma história da matéria. Em conclusão, a origem dos elementos químicos, uma abordagem inicial, é indicado sobretudo para estudantes do ensino médio, vestibulandos, professores em busca de apoio interdisciplinar e leitores sem formação especializada que desejam compreender a relação entre química, astronomia e física. Também pode servir como leitura preparatória para quem pretende avançar em temas como estrutura atômica, evolução estelar, cosmologia e nucleossíntese. Seu benefício intelectual está menos em fornecer detalhamento matemático ou cobertura enciclopédica e mais em organizar uma pergunta ampla de modo inteligível por quais processos o universo passou a conter os elementos que formam a matéria conhecida e os organismos vivos. A brevidade do volume e seu caráter didático tornam a obra adequada para uma primeira aproximação, não para substituição de manuais avançados ou textos de pesquisa. Essa delimitação é uma qualidade, pois evita apresentar uma introdução como se fosse explicação final de um tema complexo. Em comparação com livros de química voltados exclusivamente para propriedades, reações e classificação dos elementos, Moraes destaca sua origem cósmica. Foucault, em comparação com obras de astronomia mais amplas, concentra-se na história material dos átomos e na evidência que a sustenta. O diferencial está justamente nessa ponte. O leitor é introduzido à ideia de que a tabela periódica, as estrelas, o universo primitivo e a composição do corpo humano pertencem a uma mesma investigação científica. A obra se sobressai como ponto de partida claro, historicamente contextualizado e consciente das questões que permanecem abertas. Se você quiser apoiar Antônio Manuel Alves Moraes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!